Olá, eu sou Bruno Westermann, professor da área de música do Departamento de Letras e Artes da UFES.
Oi, eu sou a Luciane Souza, do Departamento de Educação, e esse é o podcast Educação em Tempos de Pandemia, promovido pela Comissão de Capacitação Docente e Gestão do Moodle da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES.
E nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o planejamento na educação online. Planejamento é um assunto que se torna parte do nosso cotidiano logo que a gente começa a dar aula. Para quem fez licenciatura na graduação, que é o meu caso e o da Luciene, planejamento é tanto objeto de estudo quanto prática desde o primeiro semestre. Quem fez bacharelado ou cursos de outra natureza talvez tenha demorado um pouco mais para ter que lidar com planos de ensino e planos de aula. Mas esse dia chega para todo mundo. A partir do momento que você se torna professor em uma instituição de ensino, seja na educação básica ou na universidade, você precisa planejar. Mas se elaborar planos de ensino e planos de aula, criar apresentações, elaborar, agendar, aplicar e corrigir avaliações, selecionar material didático, escolher bibliografia, se tudo isso já faz parte do nosso dia a dia e a gente está acostumado a fazer, para que falar disso de novo?
Bruno, é que nesse momento, nesse cenário de emergência em que a gente está trabalhando dentro de um contexto de ensino remoto e de educação online, nós precisamos incorporar outros elementos ao planejamento. Elementos que até poderiam já estar presentes no nosso trabalho antes, mas que agora são mais importantes do que nunca. E para falar um pouco, né, sobre os elementos novos, a gente vai contar com a participação da professora Renata Kurtz, da UERJ. A professora Renata participou de uma live promovida pela UFES em fevereiro de 2021 e a gente vai selecionar alguns trechos da fala dela para exemplificar essas novas necessidades do planejamento.
A professora Renata fala sobre o planejamento em três tempos: antes, durante e depois do curso. E a gente vai começar pelo planejamento anterior ao início das aulas. Então, vamos ouvi-la.
Sobretudo, existe uma regra que diz o seguinte: para o primeiro curso no formato online, planeje o dobro da carga horária do curso. Então, se o curso tem 4 encontros, 4 horas semanais, sincronamente, ou seja, no presencial, para o professor que vai lecionar pela primeira vez, ele deve destinar o dobro dessa carga horária que o aluno vai precisar cumprir para ele se organizar e fazer esse trabalho.
A professora Renata reforça ainda que esse número é baseado na experiência dela e que pode e deve ser ajustado dependendo da circunstância, de quem está dando aula, da turma, etc. Eu, Bruno, diria que nem sempre é possível nos organizarmos para termos esse tempo de planejamento, mas é importante entender que o primeiro planejamento na educação online vai ser mais demorado do que em outras abordagens metodológicas, e que a gente deve buscar os meios para garantir esse tempo de planejamento.
Outro elemento novo do planejamento é a curadoria de materiais didáticos para além dos textos. Olha o que a professora Renata diz sobre isso.
É claro que o livro-texto é um livro que pode ser usado também no ambiente online. A gente não precisa dispensar o livro-texto que é trabalhado no presencial. Ele continua sendo um recurso didático, mas cada vez mais existe um conjunto de outros objetos de aprendizagem, de outros feitos até por curadoria do professor e muitas vezes dos próprios alunos, engajando os alunos nessa tarefa, e um conjunto que se amplia para além do livro-texto e que tornam a experiência de aprendizagem mais variada. Então, trabalham-se textos, vídeos, esses vídeos podem ser vídeos que já existem ou disponíveis pela universidade ou no YouTube, ou vídeos do próprio professor que ele queira criar, mas também histórias, casos, links, mapas, gráficos, infográficos. Então, quais são os recursos variados que a gente vai, nesse momento do planejamento, não só decidir aplicar, como também elaborar?
Na internet, né, nossas alunas estão acostumadas a interagir com conteúdos de naturezas distintas. Os nossos estudantes, de modo geral, fazem isso. Então, é um esforço que pode valer a pena buscar ou criar conteúdos de naturezas distintas que tenham qualidade e auxiliem na experiência de aprendizagem.
Agora, para mim, uma das falas mais importantes desse episódio, sobre o planejamento do tempo que uma atividade levará para ser realizada e o caminho para que ela seja realizada. Primeiro, sobre o tempo de realização.
Então é importante, na hora de planejar, a gente pensar também na carga de trabalho que o aluno vai dispensar. Porque o aluno também está ficando muito tempo em frente ao computador. E se ele tem aula de 7 da manhã às 5 horas da tarde e todos os professores adotarem unicamente interfaces síncronas e atividades síncronas, o aluno não vai sair da frente do computador o tempo todo. E também nós, professores, se tivermos somente atividades síncronas e muitas disciplinas, também vamos ficar sobrecarregados. Pode ser que alguns de nós já tenham passado por essa sensação de sobrecarga de ficar diante da tela.
E aqui, ela enfatizou aspectos importantes sobre a orientação para as atividades dos alunos.
Eu destaquei dessas elaborações, normalmente, uma parte que é mais negligenciada, que é a gente planejar um guia de estudos para o aluno. Porque se isso é novo para a gente, também é novo para o aluno. E pelo que eu tenho ouvido de feedback dos alunos, pela minha experiência, um dos maiores desafios é a organização dos alunos para o estudo. No espaço, no seu espaço físico, alguns não têm um computador disponível só para eles, ou têm somente o celular para organizar e produzir tudo que diz respeito às aulas, mas também sobre o tempo. Então, é quando eles percebem, já está na véspera da prova e eles não se organizaram sequer para assistir e acompanhar as disciplinas. E aí começam a acontecer os trancamentos, às vezes até não é possível trancar a disciplina e uma reprovação. Então, a organização do estudo do aluno nunca foi tão importante, no meu ponto de vista.
A gente vai falar sobre isso em outro episódio dessa série e vamos refletir um pouco mais sobre como podemos ajudar os estudantes a se organizarem em relação à gestão do tempo de aprendizagem. Mas a fala da professora Renata já serve para que a gente pense sobre o assunto, sobre não apenas enviar uma atividade assíncrona para a turma, mas orientar a realização dela, de forma que esse processo seja mais organizado e otimize o trabalho proposto por nós. Como era informação demais, a gente acabou dividindo nossa conversa sobre planejamento em duas partes.
Nós esperamos vocês no próximo episódio, onde continuaremos falando sobre o planejamento. Afinal, planejar é preciso. Até a próxima!